E aí, estão gostando da história? Vamos para o terceiro capítulo. Capítulo número 3: O baú do capitão. Ficamos numa situação bem perigosa. O velho capitão estava devendo dinheiro para a pensão. Mas, e se o cachorro preto e o cego voltassem à procura das coisas do capitão? Embora eu desejasse avisar o Dr. Livesey, eu não podia deixar minha mãe ali, sozinha. Então, decidimos ir ao povoado, que fica do outro lado da baía. Ficava na direção contrária ao que o cego tinha vindo, o que me deu mais coragem. Já estava anoitecendo quando nos metemos pelo nevoeiro gelado, e por todo o caminho o rumor das ondas e o grasnar dos corvos nos enchiam de medo. Chegamos ao povoado, pedimos ajuda, mas ninguém quis voltar conosco até a pensão. O nome do capitão Flint, novo para mim, inspirava grande horror nas pessoas, assim como dos seus companheiros. Vamos voltar, Jim, e abrir o baú do capitão. Foi a decisão da minha mãe. Retornamos sob a lua cheia, que nos espionava por entre a neblina. Meu coração batia desesperado. Mas, enfim, nada aconteceu até chegarmos à pensão. Minha mãe fechou a porta e acendeu uma vela. O morto estava lá, na mesma posição. Apesar da repugnância, eu revistei ele todo, procurando uma chave. Antes de encontrá-la pendurada num barbante ao redor do seu pescoço, eu notei na sua mão um pedaço de papel preto de um só lado. Era o sinal negro. Nele estava escrito: "Você tem até às 10 da noite." Subimos para o quarto do capitão e abrimos o baú. Em meio a uma porção de objetos, como pistola, relógio, bússolas, tinha um embrulho de papel amarrado. Parecia conter documentos, além de moedas de vários países. Minha mãe disse: "Vou pegar só o que ele nos devia." E se pôs a contar as moedas. Foi aí que eu vi no silêncio da noite o toque-toque da bengala do cego se aproximando. Bateu forte na porta da pensão e forçou o trinco tentando abrir. Depois, afastou-se. Mãe, mãe, a gente tem que ir embora. Mesmo assustada, minha mãe queria pegar o que nos era devido. Foi aí que um assobio estranho soou à distância na colina e aí nos convenceu a partir. Vou levar isso para arredondar a conta. Peguei o tal do embrulho. Lá fora, o nevoeiro se dissipava e o luar clareava a estrada. Ouvimos passos apressados e vimos uma lanterna oscilando. Tínhamos de chegar rapidamente ao povoado. Ao atingir a ponte, minha mãe sentiu-se mal e desmaiou. Puxei-a até a ribanceira e, escondendo-me sob a arcada, pude vê-los. Eram muitos homens. O cego estava entre eles, comandando: "Arrumem a porta!" Não foi preciso. Nós havíamos deixado a porta aberta ao partir, o que deixou o cego surpreso. "Bill está morto!" gritou um deles. O cego ordenou que o revistassem e procurassem um embrulho no baú. Os homens correram ao andar de cima, estremecendo a escada, e logo um deles quebrou a vidraça e berrou para o cego lá fora: "Não está aqui, Pio." "Deve estar com o garoto. Procurem-o." Seguiu-se um alvoroço pela pensão. até que dois assobios ecoaram ao longe. É o aviso, disse um deles. Vem vindo, gente. Saíram todos correndo, menos o cego, que tateava o caminho em desespero. Ouvi um tropel de cavalos e vi homens galopando em nossa direção. O cego corria de lá para cá, desorientado. Um dos animais acabou por atropelá-lo e ele rolou pela escada. Saí logo do meu esconderijo e vi que eram guardas da alfândega, chamados pelo rapaz que tinha ido avisar o doutor. Doutor Livesey. Voltei para casa com o inspetor e encontrei a pensão destruída. Compreendi que eu e minha mãe estávamos arruinados e que o tal embrulho era valioso demais. Foi então que decidimos levar minha mãe para o povoado, e ela depressa voltou a si. Os guardas foram atrás dos salteadores, que fugiram numa escuna suspeita. O inspetor conduziu-me até a casa do Dr. Livesey, julgando que o embrulho só estaria seguro nas mãos dele. Mas o doutor não estava lá. Tinha ido visitar um amigo, o Lord Trelawney, e seguimos para lá. Era um casarão circundado por lindos jardins, cuja beleza e o luxo me impressionaram. Uma grande biblioteca onde o Lorde e o médico conversavam junto à lareira. O inspetor narrou-lhes o que havia acontecido. Lord Trelawney interessou-se vivamente pelo caso e elogiou a minha coragem. Jim, você tem o que eles queriam, não tem? Entreguei-lhe o pacote e, em vez de abri-lo, o médico o guardou no bolso do casaco. Foi servida uma refeição que comi vorazmente e logo o inspetor partiu. Pela conversa de Lord Trelawney e Dr. Livesey, eu soube que Flint era um pirata sanguinário e, antes de morrer, havia enterrado uma imensa fortuna que conseguiu juntar pilhando navios. Os homens que tinham invadido nossa pensão certamente buscavam seu tesouro, e o capitão devia saber de alguma coisa. Então, o médico pegou o embrulho, abriu e disse: vamos examinar. Surgiram um livro de contas e um papel lacrado. As páginas do livro traziam anotações de datas e valores divididos entre pessoas, além de cruzes. O Lorde olhou e falou: as cruzes são os navios afundados e os números indicam a parte que cabe a cada pirata. Em seguida, o Dr. Livesey cortou o lacre do papel e apareceu um mapa de uma ilha, com a localização perfeita, longitude, latitude e outras informações, como profundidade das águas, nome das montanhas, baías e enseadas. Enfim, tudo para se ancorar às suas costas com segurança. Num ponto desse mapa estava escrito: tesouro principal. Em outro ponto, barras de prata. E em outro, armas. No verso havia umas indicações incompreensíveis, mas deviam levar ao local onde estava enterrado o tesouro de Flint, pois o Lorde e o doutor vibraram. Livesey, sigo amanhã para Bristol. Vou arranjar um navio e a melhor tripulação da Inglaterra. Você será o médico de bordo. Jim virá conosco. Vamos encontrar o tesouro. Foi a decisão do Lorde Trelawney.